Marcelo Cecchettini, através da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, damos as boas-vindas a todos. Convidamos as autoridades que irão compor a mesa solene da audiência pública mobilizadora. Convido para presidir a mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Francisco Morato, senhor Marcelo Cecchettini. Convido a doutora Isis Bueno, representante do Consulte, e neste ato, representando o prefeito municipal de Mairiporã, doutor Márcio Pampuri. Convido o senhor Laércio da Silva Barreiros, secretário da Receita e Desenvolvimento Econômico de Francisco Morato. Convido a doutora Fernanda Costa, assessora de planejamento da Implaza. Convido o professor Luiz Fernando Povreslo, vice-prefeito do município de Francisco Morato. Convido também o senhor Álvaro Melo, superintendente de habitação, e hoje representando a senhora Ana Paula Ribas, prefeita do município de Cajamar. Convidamos para compor a mesa solene a doutora Pamela Marques Garcia, representando o excelentíssimo senhor Francisco Daniel Seleguim de Moraes, prefeito municipal de Franco da Rocha. Convidamos também o vereador da cidade de Francisco Morato, Claudemir Correia Leite, o Mimo. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a música de Francisco Manuel da Silva e do poema de Joaquim Osório Duque Estrada e a Marcha Batida, de autoria do mestre Antão Fernandes, que compõe o Hino Nacional Brasileiro, e logo após a execução do hino do município de Francisco Morato, autores João Januário e João Poeta.
América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra. vida, nossa vida no teu seio, mais amores. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendito verde louro desta flâmula, das no futuro e glória do passado. Mas se a vista justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme frente agora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deus e solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Hino do município de Francisco Morato.
Vai surgindo o sol nas colinas, emitindo seus raios do alto, aquecendo este chão tão querido. Passante Francisco Morato, a batalha do cotidiano nunca foge de seu ideal, pois é este o lema que ostenta com denodo de seu pessoal. O slogan de sua bandeira, que foi dado por gente capaz, é cravada com letras de ouro, cidade do amor e da paz. Dos longínquos tempos distantes, ao presente que eu quero ver. Quando dou ainda esperança da saudosa e querida Belém, segue firme o passado heróico, sem temer o que der e vier, na batalha e busca da glória, não recuas um passo sequer. Passa o tempo e vem novo dia, nasce a planta e brota a flor, demorado seguindo tão firme, irmanando no sangue e suor. Tenho orgulho de ser moratense e em sua terra viver. O teu nome pra mim é sagrado, te amarei até morrer.
Podem sentar-se. Por gentileza, cerimonial, falta uma cadeira ao vereador Mimo, por gentileza. Edecino. A cadeira que nós pedimos aqui do cerimonial. Vamos realizar hoje uma audiência mobilizadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo. É um evento exigido pela Lei Federal 13.089, do dia 12 de janeiro de 2015. A região metropolitana é formada por um conjunto de municípios próximos entre si e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, que no nosso caso é a capital, com mais de 38 municípios e dividida em sub-regiões. A nossa é a sub-região norte, todos os municípios, por estarem próximos e interligados os serviços públicos e também a infraestrutura desses municípios, que também precisam ser planejados em conjunto. Esta audiência tem o objetivo de mobilizar nosso município de Francisco Morato, num processo conjunto com os demais municípios da sub-região norte, que são os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Francisco Morato e Cajamar, para que juntos possamos planejar nossas cidades. Esta é a quarta audiência realizada na sub-região norte. A primeira foi no município sede da região, que é Franco da Rocha. A segunda, em Mairiporã. A terceira, em Caieiras e hoje, em Francisco Morato. E a quinta será realizada na cidade de Cajamar. Desejamos a todos um bom trabalho e convidamos a todos a compreender melhor a importância disso tudo. Para saudar os participantes e abrir os trabalhos, eu convido o anfitrião dessa noite, o prefeito municipal de Francisco Morato, senhor Marcelo Cecchettini.
Bom, meu boa noite a todos. É alegria estar aqui com vocês. Inicialmente, agradecer sempre a Deus. Sem Ele, nada acontece. Quero as fichas, Natal, por favor. Cumprimentar aqui a mesa diretora. Cumprimentar aqui o meu secretário de Receita e Desenvolvimento Econômico Interino em Obras, Laércio Barreiros. Quero cumprimentar aqui o Álvaro Melo, superintendente da Habitação, e a Ana Paula Ribas. O Álvaro Melo, superintendente da Habitação, representando a Prefeitura de Cajamar, a prefeita Ana Paula Ribas. Cumprimentar a doutora Pamela Marques Garcia, representando o Francisco Daniel Kiko, de Franco da Rocha. Cumprimentar a doutora Isis Bueno, representando o representante do Consult, né, doutora? E também o prefeito de Mairiporã, Márcio Pampuri. Cumprimentar o Álvaro Melo, já foi. A Fernanda Costa, que é assessora da Diretoria de Planejamento da Implaza, também, seja bem-vinda a nossa cidade, todos vocês. O senhor Hamilton Lacerda, também, do consórcio ABC. Seja bem-vindo, Hamilton. Vai ser palestrante aqui dos projetos na área de risco, não é isso? Cumprimentar o doutor Sandro Galvão, que é nosso jurídico, coordenador jurídico da Prefeitura de Francisco Morato. José Carlos Salomão, assessor de gabinete. Doutor Vinícius Tolentino Cardoso, coordenador de administração, nossa secretária de governo, a Leila Ravazio, Milton César de Oliveira, secretário municipal de saúde também, o Carlos Renato Candini, que é o diretor da ITEC. Renato, obrigado pela presença. Cumprimentar meu vice-prefeito Luiz Fernando, obrigado também, Luiz Fernando, e o nosso vereador Mimo, que está sempre com a gente, sempre trabalhando junto aqui para que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade. Agradecer a presença de todos, né? E aqui fazer minha saudação de abertura. Agradecer a todos pelo interesse que estão demonstrando e o comprometimento com a gestão pública. A participação do cidadão é essencial para que o planejamento das ações atenda às necessidades da população de forma transparente, comprometida e compartilhada. Esta audiência é muito importante para a nossa cidade e para toda a região, que contemplam o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. E ter o governo do Estado como apoiador é fundamental para a viabilização das propostas que, sem dúvida, trarão progresso não somente para a cidade de Francisco Morato, mas para toda a região metropolitana do estado de São Paulo. Para a qualidade de vida de milhares de pessoas, com muito trabalho, comprometimento e o apoio de todos, vamos melhorando a infraestrutura urbana, reduzindo as desigualdades e tornando a cidade cada vez melhor. Declaro aberta a sessão. E muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Essas foram as palavras do prefeito da cidade de Francisco Morato. Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra a doutora Isis Bueno, representante do Consulte, e nesse ato representando o prefeito municipal de Mairiporã, doutor Márcio Pampuri.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa do prefeito Marcelo Cecchettini, de Francisco Morato, inclusive enalteceram a dedicação que este município está tendo com este trabalho tão importante para a região, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aparentemente superficial, mas eu acredito que serve para que todos nós entendamos um pouco melhor do que estamos tratando hoje. Se eu tenho na minha residência um vizinho da esquerda, um vizinho da direita, um vizinho nos fundos, e eu preciso murar esse meu terreno, a minha casa, eu convido os meus vizinhos para que nós possamos dividir as despesas e planejar a construção desse muro, com certeza, eu não vou me desentender com os vizinhos e esse muro vai ser melhor construído. Este é um exemplo. Se eu compartilho a água da casa com o meu vizinho, eu também preciso conversar com ele, definir a forma que nós vamos utilizar, quem vai pagar o custo dessa água, como e quando nós vamos pagar. Parece uma comparação simples, mas é assim que funciona com os municípios. Eu quero parabenizar também ao prefeito Marcelo. Nós temos aqui o representante da prefeita de Cajamar, representante do prefeito de Franco da Rocha. Eu estou representando o prefeito de Mairiporã. Então, nós não estamos aqui em um único município. Quem está representando Caieiras? Acredito que o prefeito de Caieiras não conseguiu mandar representante. Mas este trabalho é um trabalho onde todos os municípios, todos os prefeitos, toda a população está se reunindo para conversar o que é melhor para todas as cidades. Não em todas as questões, mas várias delas é preciso que os municípios conversem. E o Estado de São Paulo também veio para conversar. Este trabalho que nós estamos fazendo hoje é uma audiência pública, mobilizadora, chamando tanto os servidores públicos, as prefeituras. É um trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo devido a uma lei que foi aprovada em 2015, me perdoem o erro, uma lei que foi aprovada em 2015 chamada Estatuto da Metrópole. Esse estatuto, essa lei, agora impõe que os municípios todos da região metropolitana façam um plano integrado, onde vai se tratar de vários temas. A nossa palestrante aqui da Emplaza, que hoje está representando o trabalho do governo do Estado, vai nos apresentar mais detalhes desse trabalho. Então, desenvolvemos um trabalho em conjunto, municípios e Estado, para planejar o futuro, uma lei que vai valer para 10 anos. Então, é um trabalho sério, é um trabalho necessário, e não só necessário, é obrigatório. oratório. Então, vamos atentar agora para a exposição da nossa palestrante da Implaza, que vai esclarecer mais detalhadamente isso. Depois nós vamos ter mais uma apresentação do Hamilton, que é representante do consórcio intermunicipal do ABC, que já executaram um trabalho lá de prevenção nas áreas de risco, um trabalho que está dando certo. Está certo, Hamilton, que o ABC é uma região que bem um pouco mais abonada do que a nossa. Isso é muito bom. A nossa região aqui, sub-região norte, é uma região menos agraciada, mas nós temos outros recursos dos quais nós nos orgulhamos. Por exemplo, as áreas de proteção a mananciais. Então, eu vou passar novamente para o Natalino, continuar a condução dos trabalhos. E agradeço a todos.
Obrigado, doutora Isis. Nesse momento, convidamos as pessoas que estão na mesa. Nós vamos fazer a mesa solene para início dos trabalhos técnicos. Ficando conosco a Fernanda Costa, que é assessora da Diretoria de Planejamento da Implaza, palestrante do painel Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E convidamos o senhor Hamilton Lacerda, do consórcio ABC, palestrante também do projeto de áreas de risco. Para estar, pode. Vamos fazer a mesa, então, para que possamos dar início aos trabalhos técnicos da audiência pública mobilizadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Muito obrigado pela presença.
Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradecemos muitíssimo ao prefeito Marcelo e a todos os demais. E eu não posso deixar de comentar, de registrar o número de pessoas nessa audiência de mobilização. Realmente, acho que é o município onde houve maior participação. Eu vou pedir para a gente passar primeiro um filme, que é um pequeno filme institucional, acho que tem uns 3 ou 4 minutos, e depois nós começamos a conversar sobre o que é o PDUI. Tudo bem?
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que, em 2015, se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Ok. Primeiramente, eu queria dizer porque a Emplasa, eu não sei se todos conhecem, a Emplasa é a empresa de planejamento do governo do Estado de São Paulo. O papel da Emplasa nesse processo é o papel de secretária. Ela faz o papel de secretaria executiva de todo o PDUI. Por isso nós estamos aqui. É esse o nosso compromisso, né, de organizar as reuniões e participar de todas elas. Bem, vamos começar então a apresentação? Pode? Do que nós vamos tratar então? Né? Primeiro, uma coisa bem, bem geral, dos problemas metropolitanos. Eu queria reforçar uma coisa que a doutora Isis já falou, e na apresentação também já foi dito. Esta audiência, a gente está chamando de audiência de mobilização. Por quê? Nós não vamos tratar aqui, não é o momento, não cabe, de conteúdo, de questões técnicas. Vamos tratar simplesmente de contar a vocês o que é o PDUI. Aliás, eu queria até perguntar para vocês, alguém aqui sabe o que é? Já tem ideia? Já ouviu falar? Quem souber, levanta a mão, por favor. Ninguém. Bom, então nós vamos... O que o PDUI vai fazer? Nós vamos tratar hoje aqui um pouquinho, né, dos problemas metropolitanos, o que é o Estatuto da Metrópole, quer dizer, o que a lei nos trouxe de novidades, como é que está se dando o processo de elaboração do PDUI e como é que é o processo participativo do PDUI, que é um pouco isso que nós estamos fazendo hoje, né? Então, primeiro, os problemas metropolitanos. Pode ir passando, por favor. Aqui tem só o mapa da região metropolitana de São Paulo, todos conhecem, né? Não é nenhuma novidade, nós estamos lá na região norte. Aqui é só para mostrar do que nós estamos falando, quer dizer, a mancha urbana, o que essa metrópole nos mostra, nos traz. Ela, então, apresenta, né? São 39 municípios que são conurbados, que estão interligados, com 5 sub-regiões, incluindo São Paulo. Nós estamos falando de 20 milhões de habitantes que estão nessa região. 20 milhões de habitantes, é muita coisa. Que significa 10% da população brasileira. Nós estamos falando 10% de pessoas que moram aqui, deste país que já é imenso. E 19%, ali está 18, mas são quase 19% do PIB, né? Então, é uma região extremamente importante, é a região metropolitana maior da América Latina. É disso que nós estamos falando. Com imensos problemas. Passa, por favor. Aqui já começamos a mostrar um pouquinho, né, nesse mapa da região metropolitana, ele mostra o emprego e a vulnerabilidade. O emprego é aquela mancha roxa. Eu não tenho aqui o apontador, mas aquela mancha roxa é onde está concentrado. Quanto mais roxo, maior concentração de emprego. E as bolinhas vermelhas e cor de laranja é onde mostra toda a vulnerabilidade. Então, nós temos o emprego justamente concentrado no município de São Paulo. 70% do emprego dessa região metropolitana está no município de São Paulo. E por isso, só por isso, já nos mostra a desigualdade que essa região metropolitana nos apresenta, o quanto ela traz de problemas e o quanto nós precisamos trabalhar para resolver isso. Pode passar, por favor. Aqui, a questão da proteção ambiental e, novamente, da vulnerabilidade. A proteção ambiental, toda essa mancha verde, são áreas de proteção ambiental. Aqui a gente tem também a questão dos mananciais, né? A área de proteção de manancial também. E a vulnerabilidade são as áreas vermelhas. Vulnerabilidade aqui, no caso, é a área de risco. E, né, Morato é um exemplo, né, de área de risco, de riscos graves, né, de desmoronamento, de inundação. Então, está toda essa vulnerabilidade junto com a questão ambiental. Pode passar, por favor. Aqui está a estruturação metropolitana. Eu não sei, acho que não dá para ver, mas tem uma linha amarela em torno. Né? A gente está falando aqui do sistema viário metropolitano. Ele faz um anel em torno da região. A linha vermelha é o sistema ferroviário. A vermelha acho que dá para ver melhor, né? Não sei se vocês conseguem ver a amarela. A vermelha dá para ver melhor. E o roxo, esse roxinho, são as áreas industriais da região metropolitana. Eu tenho que sair de perto da caixa, né? Só para mostrar como é que essa estrutura esse território, né? E como a gente tem que olhar para isso também. É extremamente importante. Passa, por favor. Bom, isso são os problemas, assim, só para começar a discutir. Vamos ver, então, o que é o Estatuto da Metrópole. O que o Estatuto da Metrópole nos traz e por que ele se preocupa com essa questão das regiões metropolitanas brasileiras. Diga-se de passagem, quer dizer, nós temos em São Paulo, hoje, 5 regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. É uma aglomeração urbana de Jundiaí. Todas as regiões metropolitanas estão fazendo também o PDUI. Não é só a região metropolitana de São Paulo. Campinas, Sorocaba, que é a mais nova região metropolitana, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Está todo mundo tentando fazer isso e nós temos um prazo muito pequeno que nós vamos ver na sequência. Tá? Então, já foi dito aqui que a Lei Federal 13.089, de 2015, o que ela nos trouxe? Né? Ela simples, disse o seguinte, ela reformula um pouquinho o Estatuto das Cidades. Eu não sei se vocês também já ouviram falar. Ela se baseia no Estatuto das Cidades, ela faz algumas modificações e sugere e determina que a gente trate da metrópole, que é diferente da cidade. Né? Fazendo o quê? Fazendo o plano, que é um plano de governança metropolitana. Governança no sentido de como é que a gente vai tratar dos problemas. Como é que nós vamos discutir os nossos problemas comuns. Como é que a gente vê isso, como é que tem, qual a relação com os planos diretores, que todos os municípios fazem, são obrigados a fazer os planos diretores. Esses planos diretores, eles têm que ser compatibilizados ao PDUI, e tem um prazo de 3 anos para fazer isso. Inclusive, assim, muitos municípios, recentemente, coisa do ano passado, há 2 anos atrás, refizeram ou atualizaram seus planos diretores. Eles vão ter que refazer no sentido de atualizar, de se adaptar, de se adequar ao plano, ao PDUI. Aquele prefeito, aquele governador que não o fizer, que não cuidar da questão do PDUI, ele pode incorrer em improbidade administrativa, que é uma coisa bastante complicada. Bom, quais são os problemas metropolitanos e o que o plano estabelece? Do que ele trata, basicamente? Então, o plano ele trata de estabelecer diretrizes para a gestão, a execução do que se chama função pública de interesse comum. O plano ele define o que é a função pública de interesse comum. Né? São aquelas funções que os interesses do coletivo, da maioria dos municípios, se sobrepõem ao interesse individual. Um exemplo que a doutora Isis deu, do muro que a gente constrói junto com os nossos vizinhos. Aquele muro que a gente está construindo, o interesse naquela construção, naquela gestão, naquele custo daquele muro, ele não é um interesse só local, só de uma pessoa, só meu. É também dos meus vizinhos. Esse é o caso. Né? Então, nós temos aqui, só como exemplo, nós colocamos quais são as funções públicas de interesse comum mais importantes. São transporte, saneamento, uso do solo. Eu estou falando das mais importantes no sentido de estruturar o território. Temos ainda habitação, que também é uma função pública de interesse comum, evidentemente o meio ambiente e recursos hídricos. É. Essas são as funções públicas de interesse comum, no caso do PDUI, são as funções públicas que nós vamos tratar. Passa, por favor. Bom, as diretrizes para o planejamento, obrigada. As diretrizes, então, para o planejamento, gestão e execução de políticas de interesse metropolitano. O que o PDUI tem que tratar minimamente?
Gente, às vezes a gente tem que confiar confia na memória, eu confiei demais na memória hoje e acabei não falando um detalhe que é importante para todos nós. Eu estou pedindo desculpa para a nossa palestrante aqui por estar interrompendo a palestra. Mas por que vocês estão aqui? Este trabalho é um trabalho que cabe tanto ao poder público, tanto à prefeitura, o prefeito que está aqui, os outros prefeitos dos outros municípios, que têm que trabalhar isso, mas vocês todos, da sociedade civil, quem é funcionário público ou não, vai precisar opinar. Nós não vamos amanhã reclamar de um trabalho que tenha sido feito pelo poder público. Esta é a primeira vez que se dá a oportunidade para que o povo seja ouvido para construir juntos um projeto que vai valer para toda a região metropolitana. São 39 municípios. E aquilo que interessa para todos, todos precisam opinar. Obrigada, desculpem a intervenção.
Ok. Bem, quais são as questões, então, mínimas que o PDUI deve tratar? Macrozoneamento, quer dizer, isso é básico em qualquer plano diretor, né? Da governança interfederativa. O que é governança interfederativa? É quando os três níveis de governo, município, Estado e União, se unem para poderem fazer gestão, para poderem dar diretrizes, para poderem atuar, juntando recursos, enfim, pessoas, inteligência e tudo mais. Fundo interfederativo, mesma coisa, quer dizer, como é que você vai tratar as ações? Como é que a gente vai ter recursos para tocar os programas e as ações que são previstas no PDUI? Por meio de fundos que podem ser criados, fundos interfederativos. E os sistemas de informação e monitoramento, que qualquer plano, né, ele precisa ter um monitoramento. Normalmente, as políticas públicas hoje, muitas vezes elas são muito boas, elas têm um bom conceito, e elas são, quando elas são implantadas, elas não são monitoradas, não tem sistema de monitoração. O que traz, às vezes, problema, a gente não consegue corrigir erros. O PDUI, como a doutora Isis falou, ele tem um horizonte de planejamento maior, porque nenhum plano, né, de planejamento, ele pode ser muito curto, ele tem que ter um horizonte maior. A própria lei determina que ele seja revisto a cada 10 anos. Então, na verdade, assim, não significa que ele vale apenas por 10 anos. Ele tem um horizonte de planejamento maior, a gente espera conseguir fazer um plano, um horizonte bem maior, mas que ele vai ter que ser revisto daqui a 10 anos. Se ele for aprovado no ano que vem, em 2017, em 2027 a gente tem que fazer uma revisão dele, corrigir os rumos dele. Pode trocar. Bom, como é que se dá, então, o processo de elaboração do PDUI? Que é um pouco o que a doutora Isa também acabou de dizer, a gente vai mostrar agora. Pode trocar. Foi aprovado de forma colegiada, lá em dezembro de 2015, no dia 11 de dezembro, foi aprovado um guia metodológico, o que a gente chamou de guia metodológico, a coordenação do PDUI chamou de guia metodológico. Só para dizer, existe uma coordenação do PDUI que fazem parte. A Emplasa é a Secretaria Executiva, fazem parte os consórcios, faz parte a Prefeitura de São Paulo, prefeituras, Marcelo, que representa prefeituras menores da região sudoeste, e os consórcios, né? A Milton depois acho que explica melhor essa questão. E foi aprovado, então, o guia metodológico. Depois a gente vai dar já o site para vocês e pedir a vocês que entrem no site. Vocês vão ver o guia metodológico, é um guia que explica todos os conceitos, enfim, como que esse plano vai ser elaborado. Ele trata, então, do planejamento integrado. É fundamental da metrópole, o planejamento de cada município tem que estar integrado ao planejamento do seu vizinho, de todos os municípios, principalmente naqueles assuntos, que são as funções públicas de interesse comum. Da governança interfederativa, dos fundos, do macrozoneamento, são todas as questões que eu já falei, e do modelo de gestão metropolitana. Aqui está a novidade que a gente ainda não falou. O modelo de gestão metropolitana interfederativa é um modelo que o plano deve trazer. Quer dizer, como que a gente vai fazer isso? Que governança interfederativa é essa? Como é que nós vamos trabalhar essas questões? É cada município, é o consórcio, é o governo do estado, enfim. Como é que a gente vai trabalhar essas questões? Né? Então, o plano vai trazer tudo isso. Ele deve trazer também no seu bojo, ele vai trazer os programas, as ações e os recursos. Ele vai chegar nesse nível de detalhamento até o final. Por favor. Aqui é só uma forma de como é que ele tá, a estrutura está sendo montada. Nós temos um conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Esse conselho foi criado quando o Estado criou a região metropolitana, e no caso de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, houve uma reformulação. E, então, foi criado esse Conselho Metropolitano, que é composto de por todos os prefeitos de todos os municípios da região metropolitana. No caso, são 39 prefeitos. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana criou o Comitê Executivo, atendendo a lei para fazer o PDUI. O Conselho Executivo criou a Comissão Técnica, que, por sua vez, criou os chamados grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, para vocês entenderem melhor, são grupos de trabalho temáticos que estão se reunindo, as pessoas já estão se reunindo, nós estamos nos reunindo já faz desde o começo do ano, praticamente. A sede tem sido na Emplaza, em São Paulo, e tem participado dos grupos temáticos todas as prefeituras, representantes das prefeituras. Por enquanto, não a sociedade civil ainda, é o poder público participando. Nós temos vários grupos temáticos. Um é de desenvolvimento econômico, social e habitação, desenvolvimento urbano, que é um grupo só, mas dividido em vários temas. Tem um grupo de meio ambiente, tem um grupo de transporte e logística, e mobilidade urbana. Temos um grupo de, agora criado, recém-criado, de governança interfederativa, e um grupo que vai tratar dessa questão do monitoramento. É um grupo de informática, que também foi criado agora. Então, esses grupos são abertos para o poder público, estamos participando todos, e analisando propostas, pode passar, por favor? Propostas que estão chegando, pode passar também. Por meio do que a gente está chamando de processo participativo, que é isso que a doutora Isa também acabou de falar com vocês. Quer dizer, existe uma... A plataforma digital, é que nós não temos internet aqui, né? Tá, não tem problema. Nós temos uma plataforma digital, que depois eu vou mostrar algumas características dela para vocês, que é o método de interação entre a coordenação do PDUI e a sociedade civil e o próprio poder público. Então, através de audiências municipais de mobilização, que é o caso dessa. A audiência de hoje, então, é só para dar ao conhecimento de vocês o que está acontecendo e da necessidade de vocês participarem, de vocês serem agentes multiplicadores do processo. As oficinas regionais que vão acontecer logo mais, a partir do mês de julho, oficinas regionais com poder público, inicialmente, e depois com o poder público e sociedade civil junto. Haverão audiências públicas regionais, e aqui sim, nas audiências públicas regionais, que vocês também devem participar, serão discutidos os temas. A questão do transporte, a questão da mobilidade, a questão da habitação, enfim, todos os temas que tratam de função pública de interesse comum serão discutidos nas audiências públicas regionais. Tá? Depois a gente mostra aqui só a linha do tempo. Poxa, por favor. Aqui, então, é uma tela, uma cópia da tela da plataforma digital. Se vocês entrarem, eu até pediria para vocês observarem, é www.pdui.sp.gov.br. Essa plataforma digital foi desenvolvida pela Emplaza e foi aprovada pela Comissão Técnica e pelo Comitê Executivo. Nós temos aqui, olha, várias caixinhas. Uma dessas caixinhas são as propostas elaboradas pelo poder público, porque hoje, como é que está a situação no momento? Nós estamos recebendo, por meio da plataforma, propostas das prefeituras. As prefeituras, todas as prefeituras estão mandando propostas nos vários temas, enfim, que elas julgam importantes e necessários. Aqui são propostas elaboradas pela sociedade civil. Qualquer cidadão, né, o cidadão metropolitano, aliás, tem aqui, nós temos aqui o cartaz da Maria como cidadã metropolitana, acho que vocês receberam a cartilha do cidadão, né? Aqui são as propostas elaboradas pela sociedade civil. E aqui faço uma proposta. Vocês podem acessar esse site, essa plataforma, e verificarem aqui. Vocês vão ter acesso a todas as propostas que foram elaboradas pelo poder público até agora. Nós temos mais de 160 propostas, aproximadamente, já recebidas. E temos propostas também já elaboradas pela sociedade civil, por pessoas que elaboraram. Né? Tem até uma proposta que a gente achou engraçada, mas que a gente entendeu o sentido. Um cidadão metropolitano entrou com uma proposta dizendo que ele queria nadar de sunga no Tietê. Então, o que nós teríamos que fazer para trabalhar para que ele pudesse nadar de sunga no Tietê? E como é que acontece isso? As propostas entram para a gente, vão para a Emplaza. A Emplaza tem um comitê de recepção dessas propostas, que analisa essas propostas, verificam o escopo dessa proposta, o tema da proposta, tem uma ficha padronizada onde a pessoa, o poder público, a prefeitura preenche, e essa proposta vai para o grupo temático específico. Por exemplo, uma proposta de desenvolvimento urbano vai para o grupo de desenvolvimento urbano. E no grupo de desenvolvimento urbano, a proposta é trabalhada, elaborada, discutida por todos, onde é verificado. Ah, essa proposta tem um escopo metropolitano ou ela tem um escopo local? Tipo, ah, eu quero que tire o ponto de ônibus de frente da minha casa. Bom, tirar o ponto de ônibus de frente da minha casa não tem caráter metropolitano. Então, essa proposta, ela permanece na plataforma. A pessoa que fez a proposta vai verificar que ela continua lá, mas vai receber uma resposta. Tipo assim, olha, sua proposta foi recebida, entretanto, ela não tem caráter metropolitano e ela não será incorporada. Outras propostas podem acontecer. Nós vamos receber propostas, como já tem acontecido, e as propostas são, às vezes, iguais. Várias prefeituras fazem o mesmo tipo de proposta. Aconteceu muito isso no caso de habitação. Né? Porque habitação é um tema, ele é bastante... concreto, ele é bastante concreto. Então, no caso de habitação, a gente recebeu muitas propostas que são semelhantes. O que foi feito? O grupo relativo à habitação tem trabalhado, elaborado essas questões e verificado, inclusive, se existem programas que são que podem ser aproveitados já, enfim, ou se há necessidade de criação de programas e que ações são necessárias para levar a efeito aquela proposta que foi surgida. Tudo isso, esse conjunto de propostas, será levado, será considerado... Passa para mim, por favor. Será considerado... Aqui é só para vocês, quando entrarem na plataforma, poderem verificar que todas as propostas estão aqui. Todo o conjunto de propostas, de cada um dos temas, tem uma cor. Verde é meio ambiente, é o cor de laranja é desenvolvimento urbano, o azul é transporte, enfim. Cada cor está agrupada por tema. Pode passar. Esse conjunto de propostas, ele vai constituir o que nós estamos chamando de primeiro caderno de propostas. Esse primeiro caderno de propostas vai para a audiência pública regional. E aí sim nós vamos discutir, proposta por proposta. Quer dizer, então, essas audiências municipais de mobilização têm o objetivo de dar ao conhecimento de toda a população o que está acontecendo, para que todos possam trabalhar, participar e fazerem propostas. Para participar, muita gente vai participar das oficinas temáticas e depois das audiências públicas regionais. Tudo que acontecer na audiência pública regional, onde essas propostas forem discutidas, serão levadas para o que a gente está chamando de instância deliberativa com participação da sociedade civil. Passa, por favor. Então, aqui são só as audiências, como é que elas vão acontecer. Eu já falei, não há necessidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Aqui tem a questão do processo participativo de em que fase nós estamos. Né? Então, em setembro de 2015, começou o processo, eram reuniões regionais com os municípios. Em outubro de 2015, foi estruturada a comissão técnica. Pode passar. Nós estamos aqui, ó, em abril, junho de 2006, acontecendo as audiências municipais. Pode passar. Em julho e agosto, como eu disse, vão acontecer as oficinas regionais com a sociedade civil. Em agosto e setembro, audiências públicas regionais. Em outubro, a validação da instância deliberativa e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Em outubro e dezembro, a proposição de projeto de lei. Porque, como também a doutora Isis disse, esse PDUI ele será transformado em lei. Em um projeto de lei que ele vai para a Assembleia Legislativa. Bom, em se transformando em lei... Não tem outra história, tem que cumprir. Né? Pode passar, por favor. Bom, a proposta, então, para a composição da instância deliberativa, que eu acho que é isso que interessa bastante para a gente. Nós temos aqui, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas na primeira caixinha nós temos empresários e as suas entidades representativas. Na segunda caixinha, trabalhadores e as suas entidades sindicais, porque quem representa trabalhador é sindicato, né? Nós estamos falando de sociedade civil organizada. Universidades, categorias profissionais diversas, movimentos sociais e ONGs. Então, nós temos aqui, olha, 5 tipos de participação. Para cada uma dessas regiões, nós vamos ter... Pode clicar, por favor. Nós vamos ter um representante de cada segmento por região. Então, por região, cada um desses segmentos, 5. Portanto, nós vamos ter 5 representantes por sub-região. Ou seja, na região norte, aqui, nós vamos ter 5 representantes que vão participar da instância deliberativa. Quer dizer, que vão para bater o martelo sobre aquilo que foi discutido em termos de proposta. Pode bater de novo. Bom, aqui é só o número de propostas que cada sub-região vai ter. Então, a região norte, 5, a sudoeste, 5, a oeste, 7, sudeste, 10, leste, 10, São Paulo, 15. Por que esses números são diferentes? Porque a gente tem aqui um fator populacional. Esse modelo de composição e de participação da população, ele foi copiado da Conferência das Cidades. Acho que todo mundo aqui conhece, acho que vocês já devem ter participado disso. Então, aqui tem um fator populacional para poder equalizar. Portanto, nós vamos ter 52 membros da sociedade civil nessa composição, mais 18 membros do Comitê Executivo. Comitê Executivo que já está trabalhando, né? Então, são essas pessoas, essa que é a instância deliberativa. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, as audiências municipais, as oficinas, as regionais, todas vão para essa instância deliberativa, para que aprovem um projeto de lei que ele vá definitivamente para a Assembleia para ser aprovado e transformado em lei. Ok? Pode passar. Acho que aqui é só para novamente reforçar que vocês acessem, por favor, o site. Se sentirem algum tipo de dificuldade, entrem em contato conosco. Lá no próprio site tem os endereços. Nós temos toda uma bibliografia. Eu vou até distribuir. Esse texto... Esse texto, olha, é o que nós chamamos de Visão da Metrópole, é uma síntese de análises setoriais que a Emplasa vem fazendo, fez nesses últimos 3-4 anos, que também consta do site. Vocês podem baixar ali, tem vários textos de bibliografia, tem inclusive o plano metropolitano da região de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Enfim, tem bastante bibliografia, consta da biblioteca, e tem documentos do PDUI também, que tem muita bibliografia para quem quiser ler, para quem quiser, inclusive, antes de fazer uma proposta, se debruçar sobre algum tipo de... Principalmente as prefeituras têm feito isso, né? A sociedade civil não tem necessidade de fazer isso. Mas, enfim, se vocês sentirem necessidade de outros textos que deem suporte às questões de vocês, basta entrar em contato conosco, mandar um e-mail, tem lá a interação pela plataforma. Eu acho assim, que em termos do que eu tinha para falar, eu acho que é isso, para não nos estendermos muito, prefeito. Tá bom?
Nós agradecemos a Fernanda Costa, palestrante da Emplasa, que apresentou uma demonstração do que é o PDUI. Parece bastante cansativo, mas eu gostaria de pedir que vocês não se retirem. Com licença, vou subir aqui. Eu gostaria de solicitar que as pessoas não se retirem. Embora seja cansativo, como eu disse há pouco, isso é um trabalho, é a primeira vez que nós temos um trabalho onde a população é ouvida para tomar decisões de toda a região metropolitana. É sério, E nós gostaríamos que todos procurassem se inteirar, depois leiam, abram a plataforma que foi indicada ali. Se alguém tiver dúvida, coloca na busca do Google PDUI, vocês vão encontrar, ou entrem no site da Implaza também, há um link no site da Implaza que encaminha para isso, e lá há várias propostas, há vários materiais para serem estudados, e como esta é uma audiência mobilizadora, é exatamente para que nós comecemos a nos inteirar daquilo que vai ser preciso fazer, construir nesta lei, e que daqui a há pouco tempo nós estaremos convocando novamente para as oficinas, onde tudo que foi pensado, tudo que vocês pensarem daqui para diante, podem ser inclusive discutido nas audiências, para que nós formemos esta lei, mas de baixo para cima, ouvindo a população. E eu vou exemplificar aqui essa necessidade de interlocução entre os municípios. O prefeito de Francisco Morato está aqui, nós estamos com o representante da prefeita de Cajamar, estamos com a representante do prefeito de Franco da Rocha. Nós fizemos há poucos dias, aqui na região, um acordo para fiscalização da represa Paiva Castro. Essa represa Paiva Castro, ela não serve só a Mairiporã. É um reservatório que abastece São Paulo. E nós nos unimos nos 5 municípios, eu digo nós, os municípios, para efetuar um trabalho de fiscalização na represa Paiva Castro. Temos também, através do consórcio Simbaju, os 5 municípios aqui da sub-região norte têm se reunido, os prefeitos têm superado, têm deixado de lado como o necessário, eles têm se dedicado desta forma, independentemente de partido, para discutir, resolver, conversar aquilo que é necessário para a região. São vários temas que têm sido tratados, incluindo os temas da região. Já apresentamos propostas para o governo do estado em relação a vias regionais aqui que facilitariam o trânsito das pessoas aqui, necessitando que percam tanto tempo no trajeto, de rodovias que facilitem até a ampliação de parques industriais, não é, prefeito? Então, todo esse trabalho conjunto precisa ser pensado, precisamos conversar e decidir dentro de um projeto agora que nunca existiu e vai se tornar lei. Então, por gentileza, gostaria que todos permanecessem, vamos acompanhar o trabalho. Eu quero citar mais um detalhe, por exemplo, algo que nós precisamos pensar. A representante da Implaza está aqui, já vamos adiantar o tema. Francisco Morato, por exemplo, é um município território. Eu não sei qual o percentual, mas o prefeito deve saber, conseguir dizer isso de memória agora. Um percentual de muito grande dos habitantes que trabalham em São Paulo. A prefeitura de Francisco Morato proporciona saúde, educação, saneamento básico, mais uma série de outros serviços públicos, mas as pessoas não produzem aqui, produzem em São Paulo. Isto é um tema que precisa também ser conversado. Nós vamos precisar discutir isto dentro deste plano. Então, encerrando a minha nova inclusão de alguns assuntos, eu quero passar ao Hamilton Lacerda, do consórcio do ABC, que vai nos apresentar uma palestra sobre o projeto de áreas de risco, prevenção dos problemas nas áreas de risco.
Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Marcelo Cecchettini. É um prazer estar aqui em Francisco Morato. Também saudar a Isis, que é a nossa secretária executiva do Simbaju, que tem feito um trabalho importante, tem estado presente em todas as reuniões. Então, os representantes dos prefeitos aqui e o próprio prefeito Marcelo, a Isa está de parabéns, viu? Está assídua, está honrando lá o trabalho dela. Eu queria ser bastante rápido, né? Até porque o assunto é complexo e está ficando tarde já, as pessoas também querem ir para casa. Então, vou tentar ser bem objetivo. A ideia de apresentar aqui é um exemplo, é uma coisa que tanto a Fernanda quanto a Isis falaram aqui. Por que que é importante a gente pensar em termos de metrópole? Por quê? Porque existem problemas que são comuns em várias cidades. O problema de riscos, por exemplo, de moradias em áreas de encosta, com possibilidade de deslizamento, ele está presente aqui em Francisco Morato, está presente em Franco da Rocha, está presente em Ribeirão Pires, está presente em Osasco, está presente em Guarulhos. Várias cidades da nossa região têm o mesmo problema. E isso vale também para o transporte, vale também para a questão de enchentes. Às vezes, uma cidade resolve fazer um piscinão ou canalizar um córrego. A hora que ela canaliza o córrego, aumenta a vazão do rio, vai dar enchente na cidade lá de baixo. Então, na verdade, a gente não está resolvendo o problema. A gente está empurrando ele com a barriga, como popularmente a gente costuma dizer. Então, a ideia de pensar metropolitanamente, pensar em conjunto as várias cidades, significa buscar soluções conjuntas para problemas comuns, né? A gente faz isso muitas vezes dentro de casa, a gente faz isso muitas vezes no bairro, com a família, com os vizinhos, etc. A ideia é simples, né? Agora, para se concretizar, precisa de muito trabalho. Nós, lá no ABC, são 7 cidades, né? A de André, B de Bernardo, C de Caetano, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra está na ponta oposta da linha de trem. Eu saí de Santo André, vim de trem para cá, foram quase 2 horas de trem. Os 7 municípios lá no ABC, há 25 anos atrás, se organizaram em torno de um consórcio. O consórcio, mais ou menos, é uma mini metrópole, né? Os 7 municípios se reuniram para buscar soluções conjuntas para problemas comuns. O que nós estamos propondo agora aqui, que a Fernanda apresentou, é para 39 cidades, né? É uma região metropolitana como um todo, então o desafio é maior. E nós, como já temos 25 anos, e muito embora a doutora Isis tenha dito que a gente é um pouquinho mais abonado lá, mas os problemas são multiplicados também, né? A gente acaba tendo algumas experiências e a gente quer fazer essa troca de experiências com vocês, certo? Então, coisas que deram certo ou estão dando certo, por que não está divulgando? É uma maneira de mostrar para vocês, fazer com que as novas propostas, a criatividade possa entrar em ação. Então, o problema lá, um dos problemas, é simples, certo? Uma ocupação urbana desordenada, sem controle, moradias em áreas que não eram para ter moradias. Então, nós temos lá municípios como Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, que é 100% área de manancial, né? E, no entanto, no entorno da represa Binigs, tanto em Santo André, São Bernardo, Diadema, está cheio de moradia irregular. E tem as encostas da Serra do Mar também, certo? Muita chuva, casa em lugar que não devia estar, construção sem nenhuma técnica, a chuva vem, faz o morro descer, desce, derruba a casa, morrem pessoas, certo? A questão de 5 anos atrás, teve um grande acidente lá, principalmente na cidade de Mauá. Alguém deve, Morro do Macaco, alguém deve poder... Macaco não, Macuco. Macuco, eu estou errando o nome do morro. Mas enfim. E aí os 7 prefeitos falaram, olha, nós temos que fazer com que esta situação chegue a zero. Ou seja, deslizamento e morte... zero. Vamos trabalhar para acabar com isso, né? Ontem eu estava conversando com o prefeito Marcelo, ele falou assim, mas para acabar com o problema do deslizamento, das mortes, você tem que remover a moradia e levar para algum lugar que a pessoa tenha casa, sem dúvida nenhuma. Se a gente não tiver a moradia, você vai remover e vai pôr aonde? No ginásio da escola da cidade? Quer dizer, você tira um problema de um lugar, leva para outro. Então, todos esses problemas, eles foram sendo levantados e a gente viu que para solucionar esse problema, o prefeito tinha um papel a fazer, o governador tinha um papel a fazer, a presidenta da república tinha um papel a fazer, a defesa civil de cada cidade tinha um papel a fazer. E, uma vez tudo isso pensado e planejado, foi se construindo. Primeiro, lá no ABC nós temos uma defesa civil dos 7 municípios. Cada município tem, mas todas elas estão interligadas e elas agem conjuntamente na prevenção e na ação quando tem algum problema. A gente percebeu que tinha que ter uma ação do serviço social, porque você não vai chegar num lugar que tem uma ocupação, uma comunidade, e simplesmente falar para o pessoal, remove. Não, você tem que fazer um trabalho social. Ver qual é a história daquela família, quais são as necessidades, se todo mundo está na escola, se não está, da onde veio. Enfim, fazer esse trabalho que só as assistentes sociais, só o departamento de assistência social da cidade sabe. Então não é só a defesa civil, não é só o presidente, o governador e o prefeito. Né? Tem assistente social. E a gente também descobriu que tem que ter o trabalho conjunto de habitação. Então os secretários de habitação, os projetos. Né? Então a gente criou um grupo, que a gente chamou grupo de trabalho temático, com essas três modalidades: defesa civil, assistência social e habitação, para iniciar e fazer esse trabalho. Chegamos no governo do estado e falamos, governo do estado, precisamos de um estudo onde alguém tecnicamente ateste quais são as áreas de risco, onde pode, onde não pode, onde tem risco de deslizamento ou não. E aí o consórcio fez um convênio com o IPT, né, que é um órgão técnico do governo do estado, e que fez um mapeamento das 7 cidades, com helicóptero, fotografia, eu vou mostrar aqui depois rapidamente, para dizer, aqui tem problema, aqui o problema existe, mas é pequeno, aqui é mais prioridade, aqui é menos prioridade, e a gente foi mapeando. No final das contas, a gente chegou em 2.254 moradias, unidades habitacionais que tinham que ser removidas, que estavam com problemas. Né? E aí vão mandar para onde? Certo? Aí chega lá, presidenta Dilma, minha casa, minha vida. Tem recurso ou não tem? Não foi um prefeito pressionando. Não foi uma proposta da cabeça. Foi um trabalho de anos envolvendo várias pessoas, 7 prefeitos, chegou no Minha Casa Minha Vida, vem dinheiro do PAC. Chegamos no governador Geraldo Alckmin. Governador, cadê a Casa Paulista? Precisamos da Casa Paulista para complementar e fazer as construções. E foi todo um processo de negociação entre os 7 prefeitos, governo federal, governo estadual, as defesas civis, os departamentos de assistência social e habitação negociando. E num primeiro momento, a gente selecionou 630 moradias, que essas estavam no que a gente chama de R4, que é o risco máximo, na iminência, certo? Os municípios entraram com 50% do aluguel social, o governo do estado entrou com outros 50% do aluguel social, imediatamente a gente fez a remoção dessas 630 casas, habitações, levou para o aluguel, certo? E foram incluídas nos programas habitacionais, para que num prazo de 36 meses eles recebessem a moradia definitiva. Tá certo? Lógico que eu estou contando aqui tudo na teoria, nem tudo na prática acontece corretamente, né? Mas eu vou apresentar aqui os números de uma proposta, de um projeto que foi construído a várias mãos, a várias cidades, buscando solução de um problema que era comum, e com a participação do governo federal e estadual, mas pressionado pela articulação dos municípios. Né? É aquela velha história, você pega uma varetinha, é fácil de quebrar. Se você pegar 20 varetinhas, não dá para quebrar. Elas todas juntas ficam mais difíceis. Tá certo? Então, é aquele jargão que a avó da gente sempre disse, a união faz a força, e por aí a gente vai. Tá certo? Então eu vou passar a apresentação, eu já acabo e todo mundo pode ir descansar rapidinho. Cadê o negócio aqui? Enfim, algum bolso aqui. Bom, mas vamos lá, vai. Depois eu devolvo para o dono do laser aqui. Que eu... Ah, achei. Bom, aqui é a sede do nosso consórcio, próximo, lá em Santo André, fica em Santo André, é a nossa sede, é aí que eu trabalho. Aqui são algumas ações que a gente fez, aí, dentro dessa área, aquelas viaturas da Defesa Civil, todas elas foram conseguidas com dinheiro do Ministério das Cidades e estão à disposição regionalmente, tem ônibus, viatura, pluviômetros nas áreas de risco para medir a quantidade de chuva. A gente está desenvolvendo agora um sistema de alerta via SMS e tal, os medidores de nível dos rios. Pode passar. Aqui é um quadro geral, né, da classificação que foi feita entre R1, R2, R3. Cadê? Está aqui. R1, R2, R3. E R4, R3 e R4, sem dúvida nenhuma, são as situações mais complexas. Pode passar. Aqui são algumas fotografias que, infelizmente, a gente vai ver coisas semelhantes em toda a região da Grande São Paulo. Né? Não é novidade nem daqui nem de lá. Pode passar. Isso é o consórcio realizou o PPA, Plano Plurianual de Investimentos, para o período de 14 a 17, e uma das prioridades foi o programa número 4, Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental, Riscos Urbanos e Ambientais. Então está dentro da nossa ação desses 4 anos, a gente vem insistindo nesse programa. Próximo. Aqui são o desdobramento dessa ação do PPA. Próximo. Aqui, olha, só para dar um exemplo, toda a nossa região lá foi mapeada com fotos aéreas feitas pelo IPT. E olha, o IPT não é um instituto do município A, B ou C, é do governo do estado. A gente foi lá e fez essa articulação. Porque o Marcelo, o prefeito está aqui, sabe que uma dificuldade é o seguinte: a hora que você detecta um problema, oficialmente você detectou um problema, e aí você não toma uma atitude para acabar com esse problema, a hora que der uma coisa errada, a responsabilidade é do prefeito. Porque ele não vai poder dizer, eu não sabia. Certo? Então, muitas vezes, um programa como esse, ele tem esse elemento que dificulta. Por quê? Porque ao você fazer o diagnóstico, ter certeza que o problema está ali, aí tem que ir atrás, não é isso? Então, essa complexidade, ela depende de você amarrar todo mundo. Porque o problema metropolitano não é só do Marcelo. O problema metropolitano é dos prefeitos que estão no entorno, da vizinhança, é do governador do estado, é do presidente da república, do ministro, etc. Tá certo? A força da metrópole de São Paulo vai ser a força do Brasil. Então está tudo interligado. Então a gente fez esse tipo de mapeamento, né, próximo, que foi detectando, aqui você pode ver, tem uma área mais delimitada dentro da área maior, está numa encosta, então vai classificando os riscos, né? R2, R3 e assim vai. Próximo. Essas são as cartas de os planos municipais de redução de riscos. Todos os municípios fizeram, né? Então isso está documentado, são documentos oficiais. Próximo. Os desdobramentos, então, todas as moradias classificadas como em risco muito alto, R4. As moradias classificadas como risco R3, que não são consolidadas com obras e cujo grau de riscos pode evoluir em curto prazo. Enfim, aqui está toda a leitura desse trabalho que foi feito. Tá certo? Próximo. Em dezembro de 2013, tem o início do processo das remoções. A Defesa Civil, junto com o Serviço Social, foi em todas essas casas, notificou oficialmente, pediu para que houvesse a remoção, que é uma garantia também do prefeito. Né? O prefeito foi lá e tomou uma atitude. Falou, aonde você está morando, tem problema, você pode perder a sua vida, pode colocar em xeque a sua família, você deve sair daí. Que é uma maneira de você ir mostrando que o poder público está tomando ação e a população tem que fazer a sua parte. Oferecendo em contrapartida o aluguel social para fazer aquela situação que eu falei para vocês e 36 meses depois chegar na moradia definitiva. Próximo. Então aqui conta um pouquinho do aluguel social, 50%. Todos os municípios tinham leis quantificando o aluguel social de R$ 400,00. Então ficou R$ 200,00 para o município e R$ 200,00 para o governo do estado, que passou através do Fundo Social de Solidariedade. Né? Prazo de 36 meses para atendimento habitacional definitivo, se esse acontecer antes, e o apoio financeiro à produção de unidades habitacionais para o atendimento habitacional definitivo das famílias, pelo Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista, porque o Minha Casa Minha Vida na região metropolitana é difícil, porque o terreno é muito caro e os valores, muitas vezes, do Minha Casa Minha Vida não são suficientes. Aí foi feito um acordo com o governo do estado para somar, né, os valores, aí mais os R$ 20 mil do Minha Casa Minha Vida para construir as unidades. Próximo. Então aqui, ó, são aqueles números, 630. Santo André, 322. São Bernardo, 63. Alguém vai dizer assim: nossa, mas São Bernardo é uma cidade tão grande, com tanto morro, área de deslizamento, tem pouco. É que, na verdade, em São Bernardo aqui, o programa já vinha sendo feito pela própria prefeitura. Então, quando entrou o programa regional, São Bernardo já tinha um número bastante reduzido aí. Diadema, 37, Mauá, 145, Ribeirão Pires, 33. Aqui em Ribeirão Pires, engraçado que dessas 33 moradias, se não me engano, 20 eram moradias de alto padrão, classe média. Né? Tinha uma casa até que tinha uma piscininha, mas estava construída debaixo de um barranco, né, num recorte do morro que estava na iminência de cair. Né? Então criou-se problemas aí também, detectou-se problemas até mesmo em bairros tidos como bairros bem consolidados. Né? E Rio Grande da Serra, 30. Próximo. Aqui já é um balanço que a gente apresentou agora, um ano e meio depois. A gente apresentou esse balanço na Assembleia dos Prefeitos. Das 630 moradias em áreas de risco iminente, né, de fevereiro de 2014, 536 foram removidas até hoje, fazendo um percentual de 85%. Vocês vão falar, e os outros 15? Os outros 15 teve família que foi embora, e aí a Defesa Civil foi lá e desmanchou o barraco, certo? A casa que estava em péssimas condições. Teve gente, tem 4 casos, que não se recusaram a sair, né? E a gente ainda está num perfeito processo de negociação, mas estamos tocando. Próximo, por favor. Aqui são resultados das notificações, né? Então, mês a mês a gente veio fazendo acompanhamento, isso está tudo documentado, porque a gente presta conta para, não só para os prefeitos, como para o Fundo Social de Solidariedade, que repassa o recurso, para a Secretaria Estadual de Habitação, para o Governo Federal, né? Para o Ministério das Cidades, e também para o Ministério Público, que a gente fez questão que o Ministério Público acompanhasse esse processo. Próximo. Acabou? Ah, não. Aí são gráficos, pode passar. Então, aí a gente tem o resultado, né, das 630. Então, ó, famílias já atendidas em solução habitacional definitiva. Ah, então, 12 já receberam a chave da casa, já estão num imóvel do Minha Casa Minha Vida ou Casa Paulista, né? Então os empreendimentos estão acontecendo, estão saindo. É verdade que a crise agora não é que atrasou, né? A gente não gosta de falar que atrasa, deslizou os prazos, né? Alongaram-se os prazos, isso é um problema. E aquele prazo de 36 meses nós vamos ter que reestudar e repactuar com todo mundo, principalmente porque tem a verba do aluguel social. Né? Então, essa é uma coisa que a gente está lá agora, nesse momento, estudando. Pode passar? E aqui são os desafios que a gente está aprendendo com o processo. Então, a gente já está num momento de avaliar com o processo. Então, é necessário atualizar os mapeamentos de risco por meio de vistorias preventivas e levantamento de campo em cada município, levantar um novo número de moradias em R4, risco muito alto, e buscar novos recursos junto aos governos estaduais e federais. Uma coisa que é importante eu dizer, e aí eu termino. Este processo todo, como fez a gente mapear essa situação de moradias em área de risco, permitiu que a gente fosse acompanhando. Então, o número não cresceu, né? A Defesa Civil ficou mais atenta, as guardas municipais acompanharam esse processo de mapeamento. Então, as guardas sabem aonde são as regiões e constantemente fazem a ronda, fazem o preventivo, evitando que novas famílias vão lá e ocupem novamente, né? Então, criou esse resultado também de congelar o problema. Isso é uma grande vitória. Não era nem o objetivo inicial, porque o objetivo inicial era vamos acabar, mas acabar e tem que cuidar para ele não recomeçar. E isso, de fato, acabou acontecendo. Pode passar? Acho que acabou. Acabou? É, aí como foi feito o estudo. Enfim, eu posso deixar essa apresentação, não quero me alongar. Cadê a Isis? Tudo bem, Isis? Tá, a ideia é essa, tem... Felizmente, a gente tem vários exemplos lá. Vou dar um outro exemplo, viu, prefeito? No dia 1º de janeiro, o consórcio do ABC criou o Centro de Formação Regional de Segurança Urbana do ABC. Então, todas as guardas municipais de todos os municípios agora têm uma escola regional que faz a formação de todo mundo. Então, por exemplo, nesse momento está formando uma primeira turma de Diadema e de São Caetano. Só para ter uma ideia, em números, as sete cidades gastavam em torno, com formação dos guardas, por ano, gastavam em torno de 2,5 milhões. Né? Com o centro regional, elas vão gastar no máximo 1,5 milhão. Então, nós estamos economizando 1 milhão para a região como um todo. Além de cara, as guardas municipais elas já nascem integradas, né? Todo mundo já se conhece, já tem os contatos, os problemas. Agora nós estamos resolvendo uma coisa que é legal aí, que é a digitalização da comunicação na área de segurança pública. Então, espontaneamente, alguns problemas já começam a ter um caminho mais fácil para ser resolvido, porque está todo mundo junto. Lugar que está todo mundo junto, focado, buscando resolver o problema é resolvido mais fácil, mais barato e mais rápido. Então, a ideia do PDUI, resumindo, é vamos fazer melhor, mais barato e mais rápido para melhorar a vida de todas as pessoas da região metropolitana. Esse é o objetivo, quiçá, todos nós aqui, independente de partido, do time de futebol que torce, a gente consiga chegar lá. Obrigado, boa noite.
Agradecer ao Hamilton Lacerda pela palestra. Reis, tem alguma consideração a fazer? Depois, por último, eu vou convidar o prefeito para que faça a saudação final a todos os participantes. Ok? Prefeito Marcelo.
Bom, gente, eu acho que agradecer aqui aos nossos palestrantes, o Hamilton, lá do consórcio ABC, que veio trazer as experiências para a gente. Agradecer a palestrante, a Fernanda, da Implaza. Agradecer também a doutora Isis, que veio representar o doutor Márcio Pampuri, mas também está coordenando os trabalhos do Simbaju. O Simbaju, para quem não sabe, é o consórcio dos 5 municípios de qual nós fazemos parte, que é o Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mariporã. Agradecer aqui os representantes de Franco da Rocha, doutora Paloma, e o Álvaro de Cajamar. Agradecer muito a presença de todos, né? Não sei aqui se tem alguma entidade, o pessoal da prefeitura, enfim, a sociedade civil. Como a doutora Is, todos falaram, É muito importante, e vocês observam que os problemas que nós temos aqui no município são iguais em todos os municípios. Nos 39 municípios que compõem a região metropolitana, os problemas são iguais. Todos têm esses problemas que nós temos aqui em Francisco Morato, né? E esse consórcio, como o consórcio ABC foi criado para resolver os problemas dos sete municípios, nós também criamos o Simbaju para resolver problemas comuns entre os cinco municípios. E o governo do estado criou, né, o PDUI para poder abranger toda a região metropolitana dos 39 municípios que compõem a região metropolitana. Os trabalhos estão aí, né? A doutora Fernanda aqui passou o site do PDUI para sugestões, né? Todos gostaríamos imensamente que todos que tenham ideias e possam colaborar na construção desses projetos entrem no site, façam as suas sugestões, os seus apontamentos, para que a gente possa estar construindo sempre uma cidade melhor, uma região melhor e um estado melhor, né, Laércio? Então, esse é o meu recado. E nós estamos trabalhando, vamos avançando. O nosso consórcio aqui, Hamilton, ainda tem muito para avançar. A gente tem os primeiros passos, né? Mas existem muitas outras como vocês lá. Então, a gente espera que os municípios, né, que a gente possa executar o que a gente tem, as propostas que nós temos. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, muito obrigado a todos pela presença, pelo tempo colocado aqui, mas eu acho que é bom, porque é conhecimento, né? Então, obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.
Uma foto oficial com os nossos palestrantes, juntamente com o nosso prefeito Marcelo. Uma cidade nasce do sonho de muitos e só cresce se souber concretizá-los. A receita é muito trabalho, criatividade e coerência. Obrigado a todos pela presença na audiência pública mobilizadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Francisco Morato, uma nova Morato em construção. Obrigado a todos, tenham uma boa noite.